A narrativa bíblica apresenta Deus agindo ao longo da história com várias pessoas e em diferentes lugares. É possível ler relatos de milagres locais que impactaram a história e atravessaram épocas e culturas. Não é à toa que a Bíblia permanece mais influente do que antigos sistemas filosóficos.
Na edição de julho da Revista Adventista, algumas matérias analisaram o problema da leitura enviesada da Bíblia, que pode distorcer a mensagem divina. Na América Latina, por exemplo, prevalecem interpretações que têm como ponto de partida a teologia da prosperidade e as teologias contextuais da libertação.
Para aprofundar a questão da hermenêutica, isto é, da interpretação bíblica, conversamos com dois pastores, Hassane Pereira do Nascimento, que é mestre em teologia e responsável pela Igreja da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e o doutor Isaac Malheiros, professor no curso de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, campus Engenheiro Coelho.
Então vamos lá? Eu sou o Márcio Tonetti.
E eu, o Eduardo Teixeira, apresentando o podcast 56 da Revista Adventista.
A tentação de partir de uma interpretação focada no leitor, tratando a palavra de Deus como uma mera obra literária, leva a experiências equivocadas. Aspectos periféricos acabam roubando o lugar das prioridades expostas no texto bíblico. Assim, as pessoas acabam adorando, por exemplo, o chão quebrado no qual Jesus pisou, em vez de seguir humildemente os seus passos.
Outros olham para as Escrituras a partir da perspectiva de correntes que ganharam força nos círculos acadêmicos na segunda metade do século XX. A chamada teologia decolonial veio na esteira dessas releituras. A realidade de nações colonizadas, como o Brasil, tem suscitado questionamentos sobre a forma como o cristianismo foi trazido da Europa para cá e os resquícios de uma interpretação eurocêntrica da Bíblia.
É óbvio que muitos erros foram cometidos pelos cristãos em um período marcado pela dominação europeia. Porém, o autor etíope Deriba Olana menciona em seu texto na Revista Adventista de julho que o rápido crescimento do cristianismo na África é um lembrete irônico para os ocidentais, cada vez mais secularizados, de que o cristianismo significa mais para as pessoas negras do que os danos causados pelo colonialismo europeu.
A Bíblia apresenta Daniel como um cativo de povos colonizadores, mas com o coração restaurado por Deus. Ele é um exemplo da cura divina que nos permite refletir sobre a amargura de queixas nacionalistas e a mensagem transformadora do Evangelho.
Ainda que existam registros referentes a missionários que foram utilizados pelas autoridades coloniais como parceiros subalternos, há também registros de missionários que viveram de acordo com a ética bíblica. É necessário lembrar, né, Eduardo, que as igrejas enviaram missionários para a proclamação do Evangelho, e não para auxiliar os colonizadores. Portanto, distinguir das ações daqueles que distorceram o Evangelho e os ensinamentos da Bíblia é fundamental.
Como destacou ainda esta edição da Revista Adventista, a fim de evitar ações extremas, é essencial que a Igreja reconheça mágoas e traumas provocados por períodos conturbados, tais como o colonialismo, o apartheid na África do Sul e os genocídios raciais. É imprescindível que ocorram mudanças firmadas na palavra de Deus contra a discriminação.
Muitas das atrocidades cometidas no passado derivaram de interpretações equivocadas das Escrituras. Por isso, é fundamental conversarmos a respeito de como devemos ler a Bíblia corretamente. Pastor Hassane, qual é o impacto da seletividade em relação à inspiração e à autoridade das Escrituras?
Ao ser seletivo, nós não desqualificamos apenas uma parte da Bíblia. Nós acabamos desqualificando toda a Bíblia. Porque quando a gente começa a escolher qual parte é a necessária, é a ideal, da perspectiva de Jesus, nós então fazemos isso e colocamos a escolha a nossas mãos. Porque quem vai fazer a releitura daquilo que Jesus disse, daquilo que a gente pensa que deve ser o correto, somos nós. Então, eu já tive a oportunidade de ver que algumas pessoas falaram que é o Evangelho agora que é a parte boa, né? E a partir de Jesus nós devemos fazer isso. Mas mesmo do Evangelho, a gente acaba excluindo algumas partes. Então, quando isso é feito, a Bíblia se torna desnecessária. Ela não é mais a palavra inspirada por Deus. Ela é, sim, agora a palavra que vem trazer alguma coisa sobre o divino que se revela hoje para mim. E aí Deus acaba sendo não apenas a sua vontade e a sua fala, mas agora é a minha perspectiva, é o meu olhar que se volta. E aí a religião acaba sendo uma questão individualista. E isso é muito ruim, porque nós paramos de acreditar naquilo que o Senhor disse. Então a grande preocupação sobre isso é exatamente ver que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, mas sim a palavra de Deus é aquilo que eu entendo que é a palavra de Deus. E nós não fazemos mais a vontade dele.
Bom, e como as teologias contemporâneas têm influenciado as congregações locais?
Essa maneira de se ver teologia tem dado um impacto muito grande na igreja local, à medida que nós confundimos um pouco o que de fato é teologia e o que de fato também é fenômeno social. Porque quando nós vamos a enxergar essa questão, se confunde um pouco a contemporaneidade com a questão de ser uma igreja mais animada, mais nova, e não necessariamente a sua teologia. Então há uma predisposição de alguns grupos, do pessoal um pouco mais novo, de pensar que ser contemporâneo é ser algo atualizado, quando na realidade nós vemos que não. A questão toda tem a ver com a maneira que nós olhamos a Bíblia. Então já há uma predisposição a não se aceitar aquilo que é mais tradicional. Mas quando há um estudo, quando há uma relevância disso para o povo ali no local da igreja, a gente começa a perceber que há um entendimento do que de fato é essa questão de teologia contemporânea. E aí sim, se percebe que não é só uma questão de estilo, de aparência, mas sim da essência daquilo que é o cristianismo. Então há uma preocupação grande de uma desassociação entre a teologia de fato e a prática, e um diálogo entre essas gerações que estão abraçando de um lado e rejeitando do outro. Nós devemos então, como eu como pastor local, como pastor de igreja, caminhar junto com todos esses grupos e tentar mostrar a Bíblia como a sua essência, a Bíblia como o foco de fato da nossa fé, a palavra de Deus mostrando para nós o que nós precisamos fazer, nos dirigindo, esclarecendo alguns pontos, mostrando que há sim um elemento cultural na escrita da Bíblia, mas principalmente há a palavra de Deus e seus princípios, eles estão ali da maneira que Deus deu, e é muito importante a gente continuar vivendo dessa forma.
Em um podcast que divulgamos em maio deste ano, lembramos uma data muito importante para o Adventismo, os 160 anos de organização da Igreja. Pastor Hassani, olhar para o passado, para a nossa história, é importante para que a gente mantenha o compromisso com as crenças bíblicas?
O nosso passado, ele é importante. É importante que nós possamos ter uma visão holística do que é o movimento adventista. Às vezes, pela forma que nós fazemos a nossa contextualização, nós nos parecemos mais com o que está ao redor hoje e nos esquecemos do que é passado. E o passado é importante. Então, trazer elementos da história para os sermões, para os diálogos, para os estudos bíblicos, fazer planos de leitura de livros mesmo, de pioneiros e principalmente do espírito de profecia. há essa necessidade de nós fazermos este reavivamento, né? E a demonstração toda daquilo que nós fomos no passado. E o passado gera a segunda parte dessa resposta. Nós começamos a perceber que a visão que tinha-se para o futuro quando a igreja surgiu é a mesma visão que precisamos ter do futuro hoje. A nossa escatologia e o nosso papel, principalmente como igreja dos últimos dias. O que nós devemos fazer? A nossa missão, que foi nos dada no passado, que está no DNA de nossa igreja, é aquilo que vai fazer a diferença para que possamos ter uma igreja mais com uma visão de mundo de maneira correta. Então, essa é uma parte muito importante, a gente conseguir mostrar o que nós fomos e mostrar que, da mesma maneira, o que éramos no passado e o que somos hoje, a missão continua a mesma.
Pastor, nas igrejas, identificamos dois grupos: aqueles que possuem familiaridade com a Bíblia e aqueles que estão iniciando a jornada de fé. O que fazer para que todos mantenham o compromisso com a centralidade das Escrituras e evitem, assim, percepções relativizadas e pressupostos humanistas?
O segundo grupo, daqueles que estão chegando e estão descobrindo Jesus Cristo de maneira mais profunda, ele hoje acaba sendo uma maioria. Algumas pesquisas apontam que mais da metade, quase 60% dos membros da Igreja Adventista hoje tem menos de 10 anos de batismo. A igreja cresceu e, graças a Deus por isso, ela tem se desenvolvido. O trabalho com os jovens, desde a base da igreja, é um trabalho muito bom. É exatamente nesse momento que as pessoas mais são batizadas, né? Mas a gente começa a perceber também que há uma questão importante e difícil e delicada que nós devemos tratar. O discipulado, ou seja, a manutenção das pessoas na fé, ela precisa começar a partir do batismo. Então, à medida que nós batizamos estas pessoas, elas precisam saber que agora começa o cristianismo. O batismo não é uma cerimônia de formatura, mas, de acordo com a Bíblia, é um novo nascimento. Então, como liderança da igreja, como pastores, como igrejas locais mesmo, nós precisamos olhar para este grupo de maneira boa e importante. Até porque, quando eles se aproximam da igreja, estão abertos à nossa visão, eles aceitam e abraçam quem nós somos. Então, é um momento muito importante de se atuar. Ao mesmo tempo, há necessidade de envolvimento dos mais antigos com a missão e visão da igreja. Eu pude ver, nesse tempo de ministério que eu tenho, de que, quando as pessoas estão mais envolvidas com a propagação da mensagem do Senhor, quando elas estão mais envolvidas em fazer a diferença na vida de novas pessoas, elas acabam abraçando ainda mais a visão da bíblica que nós temos do Evangelho e de maneira geral, da mensagem do Senhor. A nossa missão conserva a nossa visão de igreja e ela é muito importante. Então, quanto mais pudermos envolver, engajar as pessoas, tanto os novos quanto os mais experientes de igreja, com a missão do Senhor, e sendo missão do Senhor, não projetos, não eventos, mas a salvação de novas pessoas, mais isso vai nos ajudar nas visões teológicas que precisamos ter também.
Nosso próximo entrevistado é o pastor Isaac Malheiros, autor da matéria de capa da Revista Adventista de julho. O texto, intitulado Novos Olhares, abordou as leituras contemporâneas da Bíblia e suas implicações. Pastor Isaac, você refletiu sobre o que é preciso levar em conta para ter uma interpretação equilibrada da Bíblia. Conforme você argumentou, existem três dimensões fundamentais para a interpretação do texto bíblico. De que maneira nós podemos conciliar a realidade do autor, do texto e do universo do leitor para uma compreensão correta da palavra de Deus?
Veja, a leitura é uma troca entre o autor, o texto que ele escreveu e quem lê aquele texto. Esses três elementos, eles são importantes, mas a gente pode dar ênfase diferente a cada elemento. Então, a primeira abordagem é aquela que tenta descobrir qual é a intenção do autor, o que ele quis dizer naquele texto, por que ele escreveu aquilo. Então, foram desenvolvidas técnicas para tentar entrar na mente do autor, vamos dizer assim, né? Através das pistas, no texto, no contexto histórico, ou em outros textos do mesmo autor. Mas tem um problema, não é fácil descobrir a intenção do autor. Nem sempre é possível, existem textos que a gente desconhece a autoria, né? Então, um detalhe é que hoje há uma moda muito grande de ignorar a intenção do autor. Só que na Bíblia você tem autores falando claramente qual é a intenção deles. Lucas, por exemplo, diz que escreveu o evangelho dele para que o Teófilo tivesse plena certeza das verdades que ele aprendeu. Então, ele faz um relato dos fatos, é como ele chama. Quem quer que leia ou pregue o evangelho de Lucas para argumentar contra a certeza desses fatos, está desrespeitando a intenção do autor. Mas em alguns textos existe essa dificuldade de descobrir a intenção, o que fez com que muita gente abandonasse isso e o foco fosse para o leitor. Essa é a segunda abordagem. Agora a vontade do autor fica em segundo plano, né? Se torna até irrelevante, e o foco é o que esse texto fala para mim como leitor, como eu entendo no meu contexto histórico e não no contexto histórico do autor. Só que tem outro problema aí. Cada leitor tem uma experiência, um conhecimento linguístico, uma visão de mundo, e aí a gente cai num subjetivismo muito grande. Um texto, ele admite várias interpretações, mas não todas as interpretações. Ele pode ter vários significados, mas não pode ter qualquer significado. Então você tem uma terceira abordagem, que é justamente colocar o foco no texto, no vocabulário, nas frases, na estrutura. Então é possível perceber no texto que ele mesmo dá pistas, né? Ele aponta numa direção de qual é o sentido que ele tem. A gente chama de intenção do texto nesse caso. Mas também tem um problema aqui. Às vezes as palavras e frases, elas são ambíguas, né? Elas podem sugerir um sentido que não foi o que o autor queria dizer, né? Então não tem como colocar foco num elemento e ignorar os outros. Os três elementos devem ser levados em conta de maneira equilibrada.
Pastor Isaac, como as teologias contemporâneas surgiram e se popularizaram?
Essas teologias, elas surgem por necessidade política e social, e elas ganham destaque ali a partir dos anos 60, 70, na virada dos anos 60 para os 70. Ou seja, essas hermenêuticas, elas não surgem primeiramente com uma preocupação em entender o texto. A preocupação primária é mudar uma realidade. Então, o James Cone, da Teologia Negra, admite, ele fala, olha, pouco importa quem escreveu a Bíblia. O importante é se ela pode ser usada como arma contra os opressores. Está escrito. Para ele, não importa se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus inspirada. Importa se ela pode ser usada como instrumento de luta e militância. Então, falando mais tecnicamente, as teologias contemporâneas, essas novas teologias, né, teologias contextuais, estudam o texto de maneira analítica e crítica, promovendo uma desconstrução do que eles identificam como sistemas teológicos de opressão, né, para substituir esses sistemas teológicos por outros que promovam libertação política, econômica e social. Então, na virada dos anos 60 para os anos 70, isso ganhou muita força nos círculos acadêmicos. A ideia de que a teologia deveria enfocar as experiências do povo, da comunidade onde ela é feita, e promover a libertação desse povo. Rejeitar o modo de pensar dos dominadores, né, do norte global, e contrapor isso com o modo de pensar dos oprimidos, lá do sul global. Então, há algumas verdades nisso aí. Em certo sentido, toda teologia tem um contexto. Na produção da Bíblia, a interpretação que fazemos dela, tudo tem um contexto histórico específico. Então, nesse caso, o texto é a Bíblia e o contexto é a vida, né, a situação histórica que a gente está vivendo. Essa ideia de contextualização é bíblica. Todos nós fazemos isso. Paulo faz isso na questão do uso do véu feminino em Corinto, 1 Coríntios 11. Não tem problema nisso. Mas essa contextualização deve ser aplicada com cuidado. O problema é que, às vezes, na tentativa de contextualizar, a gente acomoda tanto a verdade, a cultura acaba promovendo uma mistura de crenças, um sincretismo. E aí a verdade do evangelho se perde nesse processo de tradução, né? Não é isso que as teologias contextuais fazem, tá? Elas fazem isso, mas não fazem apenas isso. Elas são um programa, um projeto de libertação política, social, cultural, assumidamente, basta ler os autores dessas teologias. Então, eles não têm um compromisso primário com o texto sagrado. O problema das teologias contextuais é que elas submetem demais o texto ao contexto vivido, a ponto de editar o texto, confrontar o texto e até rejeitar o texto sagrado. Agora, a gente precisa destacar uma coisa aqui. O sucesso dessas teologias foi relativo. Elas tiveram adesão acadêmica nas universidades, congressos, mas popularmente o povo preferiu a teologia pentecostal, a teologia da prosperidade.
Isaac, você poderia nos explicar também quais são as semelhanças e as diferenças entre a teologia da prosperidade e as teologias contextuais da libertação, que, como nós já falamos, se popularizaram na América Latina?
Na minha avaliação, essas abordagens são semelhantes em dois pontos principais. Primeiro, em colocar a experiência humana como base. E em segundo lugar, na forma como elas instrumentalizam o texto, usam o texto como um mero instrumento. Então, o James Cone, a Teologia Negra, por exemplo, ele escreveu que ele não acreditava, ele nunca acreditou, que a Bíblia estava acima de qualquer crítica e que ela servia como um juiz absoluto na fé e na prática. Então, ele rejeitou o lema protestante, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia não é o fundamento da Teologia Negra de James Cone. Ele admite que a Bíblia não é o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? A experiência dele como negro. Ele escreve, eu sou negro primeiro e todo o resto vem depois. Então, essa instrumentalização transforma as teologias contextuais em teologias políticas. A teologia da prosperidade também usa a experiência como base. Então, todo o discurso é feito em cima da situação histórica do indivíduo. Pode reparar, ele é pobre, desempregado, está doente. Então, a teologia é construída em cima dos desejos desse indivíduo. Ele quer... O que ele quer? Prosperidade, dinheiro, né? Um bom emprego e a cura. As orações são existencialistas, né? Eu determino, eu não aceito isso, Deus, etc. Parece que seja feita a tua vontade não existe na teologia da prosperidade. Além disso, o crescimento numérico dessas igrejas neopentecostais da prosperidade atraiu a atenção política. E aí surgiram abordagens como a teologia do domínio, a batalha espiritual e outras que levaram a teologia para o campo da política. Então você vê o pessoal usando a Bíblia para fazer campanha política, usando o texto prova, espiritualizando a disputa eleitoral. Não é só uma campanha eleitoral, é uma disputa entre Deus e o diabo. Usando textos sobre o rei de Israel, lá do Antigo Testamento, né, e você aplica aquilo ao presidente. Textos sobre a teocracia de Israel, lá do Antigo Testamento, agora são aplicados ao Brasil, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é o que a gente chama de método do texto-prova, e assim por diante. Então, apesar de serem teologias antagônicas, elas funcionam numa estrutura muito semelhante. Elas têm um caráter existencialista muito forte, colocam a experiência humana acima do texto e manipulam o texto bíblico de acordo com essa necessidade existencial e política também.
Pastor, a teologia da prosperidade recebeu e continua recebendo muitas críticas. Apesar disso, ela continua exercendo alguma influência?
Em primeiro lugar, eu queria destacar isso aqui. A teologia da prosperidade, ela sofre críticas. É um erro achar que todo evangélico é defensor e adepto da teologia da prosperidade, né? A gente lê algumas coisas por aí e a impressão que você tem é que todo mundo defende a teologia da prosperidade no meio evangélico. Isso não é verdade, está longe de ser verdade. As mais fortes críticas que essa teologia sofreu, elas não vieram de fora da igreja evangélica, elas vieram de dentro. A visão mercantilista da fé, a confusão entre capitalismo e cristianismo, a confusão entre o que chamam de meritocracia e a visão bíblica do trabalho, a ética bíblica a respeito da acumulação de bens e riquezas, tudo isso é alvo de reflexão e de crítica, né, no meio evangélico. O estilo de vida do seguidor de Jesus, ele é um estilo de vida simples, sem ostentação. Portanto, há material farto na Bíblia para você fazer uma crítica ao estilo de vida que o capitalismo impôs, né? E a teologia da prosperidade, que abraçou esse estilo de vida. Mas por que ela é popular? Porque ela é pragmática. Ela responde um anseio do povo. Na verdade, a igreja evangélica, em geral, está alinhada aos anseios da população mais pobre, mais vulnerável. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, lá em 2017, revelou que os pobres da periferia, eles valorizam coisas como a organização da vida pelo trabalho, a família, a religião, a ideia de faça você mesmo, aquela visão mais individualista, né? A competitividade, o papel do empreendedorismo. E eles são mais conservadores em questões comportamentais. Ou seja, as igrejas evangélicas, elas pregam algo que eles querem. A teologia da prosperidade, dentro dessas igrejas neopentecostais, oferece exatamente o que essas pessoas valorizam e querem. Então, é curioso como pastores da periferia, sem nenhum estudo, muitas vezes, né, sem nenhuma formação acadêmica, parecem entender mais os anseios dos pobres do que sociólogos e teólogos de formação aí refinada. O pobre, ele não é uma abstração. Ele não é uma categoria sociológica só. É uma pessoa de carne e osso, que tem anseios, que tem sonhos. É um indivíduo ali, ele não é um homem massa, ele não é um número, não é uma estatística. Então, a teologia da prosperidade oferece exatamente o que esse cidadão quer. Ela é muito criticada, sim, mas isso só deixa claro um fenômeno. O povo parece ser pragmático. A teologia da prosperidade funciona. Além disso, a teologia da prosperidade se encaixa muito bem nessa cultura capitalista, nessa sociedade de consumo que a gente está mergulhado, né? Sociedade do espetáculo. O capitalismo é confundido com o cristianismo, como se Deus tivesse inventado o capitalismo lá no Éden, né? Então, o sonho americano, o American Way of Life, o destino manifesto, tudo isso é confundido com o cristianismo, com o evangelismo, especialmente pela visão dispensacionalista do fim da história, né, da escatologia. O crescimento numérico e econômico dessas igrejas possibilita a presença delas nos meios de comunicação, rádio, TV, e uma influência política cada vez mais crescente.
Ao analisar as teologias contextuais da libertação, a gente percebe interpretações distintas. Contudo, há pontos em comum entre elas, professor Isaac.
Além do anseio de libertação das estruturas de opressão social, essas teologias contextuais, nós chamamos de teologias contextuais da libertação, elas usam a experiência do leitor oprimido como base, e não o texto bíblico. Esse é um ponto em comum entre elas. Aliás, muita gente chama essas teologias de liberais, e elas não são liberais. Elas são mais existencialistas do que liberais. A teologia liberal tem outras preocupações. O existencialismo se encaixa melhor com o que nós percebemos nessas teologias. Elas até usam alguma coisa da teologia liberal no estudo da Bíblia, na abordagem crítica, etc. Mas a moldura é existencialista. A minha experiência está acima do texto. Então, eu vou ler a Bíblia como um homem latino, do terceiro mundo. Vou ler a Bíblia como uma mulher, mãe solteira, asiática. Ou vou ler a Bíblia como um homossexual. E a minha experiência vai ser a lente com a qual eu vou ler o texto. Isso vai me levar a interpretações diferentes e até opostas, né? Então, um exemplo que eu estou usando bastante aqui, né, o James Coney, da Teologia Negra, ele escreveu o seguinte: eu leio a Bíblia pelas lentes de uma tradição negra de luta, não como palavra de Deus. Veja, não dá para concordar com isso apressadamente, né? A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Então, é impossível não levar a experiência em conta quando estou interpretando a Bíblia, é verdade isso. Ninguém pode rejeitar o papel da experiência na interpretação, mas a experiência deve estar submissa ao texto. O texto é a base. Então, o texto é que avalia a minha experiência, não o contrário. Quando a minha experiência e o texto batem de frente, o texto vence, né? Então, além disso, essas teologias se assemelham também numa postura hermenêutica que suspeita do texto bíblico. É o que a gente chama tecnicamente de hermenêutica da suspeita. Então, uma teóloga feminista, por exemplo, ela vai ler a Bíblia suspeitando que aquele texto é uma produção patriarcal, misógina, e esse texto precisa ser despatriarcalizado, vamos, né, para inventar um termo aqui. O teólogo queer, né, da teologia queer, da teologia LGBT, ele vai ler o texto suspeitando que esse texto é heteronormativo e precisa ser desconstruído nesse aspecto. Então, alguém da teologia negra vai fazer a mesma coisa. O leitor da Bíblia, nesse caso, ele senta na cadeira de juiz e vai julgar o texto sagrado. Ele vai limpar o texto dessas camadas, né, de patriarcado, de colonização, de heteronormatividade. E ele vai determinar, com base na experiência dele, na sua experiência humana, o que é e o que não é a palavra de Deus dentro do texto. O que deve ser levado em conta e o que deve ser descartado. Isso é inadequado para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia retrata os sofrimentos de Daniel nas mãos dos colonizadores. Problemas que ecoam dificuldades semelhantes enfrentadas por várias nações colonizadas. O próprio Jesus viveu sob o jugo colonial do Império Romano. Aliás, a Revista Adventista de Julho também traz um texto interessante falando sobre isso. Embora a questão da colonização não seja uma mera nota de rodapé nas Escrituras, a Bíblia não compactua, evidentemente, com essa visão. Aliás, conforme vemos ao longo do texto sagrado, os que sofriam com a colonização tinham uma visão mais ampla da solução desse problema. Esse cenário de dominação não ficou num passado tão remoto, tanto que a teologia negra e a teologia decolonial surgiram como reflexos da colonização e de questões raciais. Professor Isaac, você poderia trazer um pouco mais de contexto sobre essas teologias que nasceram a partir de situações de opressão?
Primeiro, a gente precisa lembrar que a colonização europeia é um fenômeno muito, vamos dizer assim, recente na história da humanidade, né? E é um fenômeno muito posterior ao movimento de Jesus, a origem da igreja cristã, e muito posterior à escrita da própria Bíblia. Então, nos primeiros 5 séculos do cristianismo, africanos como os pais da igreja, Tertuliano, Clemente, Orígenes, Cipriano, Agostinho e outros, estavam lá defendendo a fé cristã de maneira racional, né, de maneira erudita. E antes da Europa, as batalhas teológicas e intelectuais ocorreram primeiro na África do que na Europa. As escolas de teologia da África, Alexandria, por exemplo, ali se tornou um dos mais fortes centros, né, de estudo teológico de todos os tempos. É por isso que um teólogo africano chamado Titi Tieno, ele afirmou que o cristianismo é uma religião africana. Então, voltando à questão da colonização, muito antes do cristianismo europeu, lá do século XV, XVI, XVII, você vê guerra e exploração nos mesmos continentes. Existem guerras tribais até hoje, gente, entre povos com a mesma ascendência étnica. Então, antes de Babilônia, você vê hebreu explorando hebreu. O principal problema do ser humano se chama pecado. Isso não será resolvido com uma revolução. Isso não será resolvido com a teologia da prosperidade, ficando rico e nem derrubando o capitalismo também. Então, o ser humano explora, coloniza, mata desde que o mundo é mundo. Desde Gênesis 3, ali em Gênesis 4, já está provado que nós não precisamos de um sistema econômico ou de uma ideologia específica para odiar e matar. Então, eu não creio que essas propostas sejam soluções para um cristão que valoriza a Escritura como palavra de Deus. As teologias, elas têm como ferramenta hermenêutica o que a gente chama de mediação socioanalítica, que transforma essas teologias em teologias políticas, ou seja, é a política guiando o estudo da Bíblia. Primeiro eu discuto política e depois eu vou me aproximar do texto sagrado. Não apenas para entendê-lo, né, mas para usá-lo como instrumento de luta política e transformação social. Se você for seguir as orientações do James Cone, por exemplo, você vai ter que utilizar o marxismo para avaliar a realidade e você vai ter que ser revolucionário. Ele escreveu um livro sobre isso, né? Chamado The Black Church and Marxism. Antes de chegar ao texto, antes do labor teológico, ele propõe que a gente faça uma leitura marxista da realidade com todas as categorias de análise, né? Incluindo a prática revolucionária de derrubar as condições sociais injustas. Ou seja, se você seguir essas orientações, você precisa ser marxista na sua análise e revolucionário na sua prática. Ponto. Mas olha a ironia. Marx é um homem branco europeu. Outros autores utilizados por quem defende a teologia negra e a decolonialidade são brancos europeus, que muitas vezes apenas refletiram, né? Ou passaram pouquíssimos dias, pouquíssimos meses observando favelas, visitando guetos, né? Fazendo turismo acadêmico. Então, mesmo os autores latinos, africanos e asiáticos, eles constroem as suas ideias dependendo muito desses pensadores europeus e americanos. Basta olhar notas de rodapé e bibliografia. Então é mais uma vez uma colonização, o homem branco europeu ditando como o oprimido deve pensar e viver. Eu prefiro ouvir a voz de oprimidos de verdade, em primeira mão. Quer saber uma obra escrita por oprimidos? A Bíblia. Eu prefiro ler a Bíblia. Boa parte da Bíblia foi escrita debaixo de opressão, exílio, servidão. Muitos profetas escreveram em tempos de opressão. Eles não eram acadêmicos, observadores externos, né? Escrevendo ali, sentados confortavelmente em escritórios com ar-condicionado. O Novo Testamento, para você ter uma noção, foi escrito todo ele numa época de opressão do Império Romano. E qual é a ênfase do Novo Testamento? A transformação do ser humano. Os deveres sociais do cristão são consequência dessa transformação. Muitas vezes a fé cristã é acusada de ser alienante por causa disso, mas quando você vai na história, você vê que essa fé impulsionou homens e mulheres a mudarem a realidade histórica. Ou seja, a fé cristã não paralisa, ela motiva o engajamento. Então o que a gente deve fazer? A gente deve promover e alimentar essa fé verdadeira, porque historicamente ela já demonstrou resultados.
Diante das dificuldades que as teologias contemporâneas têm de preservar a centralidade e a totalidade da Bíblia, qual deveria ser a postura dos cristãos?
No caso da teologia da prosperidade, eu creio que, teoricamente, a gente já tem críticas suficientes, né? A gente precisa avaliar a nossa prática. Me parece que há entre nós um estilo de vida de buscar o consumo, a ostentação, a acumulação, e tudo isso é incompatível com o que a gente crê. Quem vive na expectativa escatológica que nós temos, esperança de ver Jesus voltar, não pode viver em torno do dinheiro e dos bens materiais. Isso não é opcional. Então a gente precisa resgatar a teologia do contentamento, o ensino bíblico claríssimo, né? Alertar os ricos e os que querem ficar ricos de que há perigo nesse estilo de vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E a gente precisa combater essa idolatria entre nós. Mamon é um deus rival que não merece a nossa devoção. Sobre as teologias contextuais, eu creio que os insights, as denúncias, muitos diagnósticos feitos por essas teologias são úteis. E nós poderíamos ouvir o que eles têm a dizer. Mas, em geral, o tratamento, o remédio que elas receitam para resolver o problema é inadequado. Agora, por honestidade, os promotores e adeptos dessas teologias precisam lidar seriamente com a pergunta: o que é a Bíblia? Eles simplesmente passam por cima dessa questão e avançam para as questões sociais rapidamente. É possível que algum ouvinte agora mesmo esteja pensando: esse pastor aí insiste nesse negócio de Bíblia. O povo precisa de comida, de educação, segurança. Mais uma vez, esse é um pensamento que subestima a capacidade do povo de pensar e de saber o que é importante para ele mesmo. E aqui vai um dado: o povão mesmo, valoriza muito a Bíblia. Uma pesquisa de 2009 do Pew Research Center revelou que a maioria dos negros, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é teologicamente conservadora. Eles são mais crentes do que a média nacional. Eles acreditam mais em Deus, em anjos, em milagres, acreditam mais na Bíblia como palavra de Deus do que a média da população. Aí vem os defensores da teologia negra e dizem: a Bíblia não é a palavra de Deus. Ora, se a teologia negra está propondo algo que nem os negros acreditam, quem essa teologia representa, entende? Apesar do nome, a teologia negra não fala em nome dos negros, tá? Isso, ela não está aliada ao que eles creem. Ela parece ser mais uma tentativa de colocar a teologia bíblica num cativeiro cultural. E as mulheres? As mulheres leem a Bíblia mais do que os homens. Pesquisa de 2022, pós-pandemia. A pesquisa se chama State of the Bible. Entre os evangélicos, as mulheres valorizam mais a Bíblia como palavra de Deus e são mais comprometidas com a Bíblia do que os homens. Aí vem a teologia feminista e diz: a Bíblia não é a palavra de Deus. Ora, se a teologia feminista está propondo algo que nem as mulheres creem, quem essa teologia representa? Em nome de quem elas estão falando? Se não representam a crença das mulheres cristãs? Bom, eu não vejo os defensores dessas teologias lidarem com essa realidade. As pessoas creem, querem crer. Elas precisam crer. Se o compromisso dessas teologias fosse de fato com essas pessoas e não com os teóricos, elas abandonariam essa postura crítica com relação à Bíblia. Então, essas teologias rejeitam doutrinas bíblicas centrais como se fossem invenção de colonizadores, de brancos, do patriarcado. Existem crenças ortodoxas, bíblicas, historicamente compartilhadas por toda a cristandade, desde a época em que a igreja cristã era composta por judeus oprimidos lá no Império Romano. Isso está lá no texto. Não dá para negar a doutrina da expiação, a cruz. Então, essas teologias não estão apenas rejeitando o fundamentalismo ou a teologia colonial europeia. Elas estão rejeitando a Bíblia. E nós precisamos deixar isso muito claro. O fato é o seguinte: se você quer estar do lado daqueles que você julga, que você acha que está representando, você tem que ouvir essas pessoas. Segundo projeções, o futuro do cristianismo, por exemplo, está na África subsaariana. Pesquisa de 2017 prevê que mais de 4 em 10 cristãos do mundo viverão na África subsaariana até 2060. Os africanos são os que apresentam maior nível de comprometimento com a fé. Eles são os que oram mais, que frequentam mais cultos e que apontam a religião como o centro da vida, né? A Etiópia foi o país que apresentou mais alto índice. Então, eu creio que a gente precisa voltar radicalmente ao velho lema protestante, sola scriptura. Precisamos nos submeter ao texto sagrado e tornar a Bíblia a lente pela qual nós vemos e avaliamos a realidade, inclusive a nossa própria experiência.
Relativizar a verdade absoluta da Bíblia é ressaltar a definição de verdade a partir da visão e experiência de um grupo ou comunidade.
O Adventismo, que surgiu em tempos de transformações sociais profundas, deixou um impacto significativo ao se comprometer com as Escrituras. Manter esse compromisso é o caminho para adotar posições equilibradas que continuem a influenciar positivamente a sociedade.
Este podcast teve roteiro e apresentação de Eduardo Teixeira, apresentação e edição de áudio de Márcio Tonetti e direção de Wellington Barbosa. Até o próximo.